Fala, doutor!
O câncer é a principal causa de morte de crianças no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura podem chegar até 80%, mas a maioria das famílias descobre a doença em um estágio mais avançado. Hoje a gente conversa sobre esse assunto com a oncologista Ana Paula Pedro Bom, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, por que o diagnóstico de câncer geralmente é tardio?
Em geral, o câncer na criança, ele não é diagnosticado numa fase inicial. Por quê? Primeiro lugar, porque é uma doença que, felizmente, não é comum na criança, considerada até uma doença incomum. Segundo, porque dependendo da idade, conforme o local do acometimento do câncer ou conforme o tipo do câncer, essa doença pode simular outras doenças que ocorrem de uma maneira mais comum nas crianças, por exemplo, as viroses. Então, a febre, né? A febre é um sintoma bastante comum nas viroses, mas também muito comum em vários tipos de câncer, por exemplo, nas leucemias. Então, quando uma criança vai para um atendimento médico com essa queixa de febre, geralmente ela é diagnosticada como uma infecção viral, eventualmente outro tipo de infecção. Outra questão, por exemplo, a dor. Então, as leucemias, geralmente as crianças queixam mesmo de dor, geralmente a dor nas pernas, e a dor nas pernas é uma queixa muito vaga nas crianças, já que geralmente elas são muito ativas, correm, pulam, então é uma queixa assim, relativamente comum na criança e que os pais ou mesmo o médico que atende a criança pode relacionar essa dor a uma queda ou algum trauma. Assim como também os tumores cerebrais, uma das queixas mais comuns é a cefaleia, a dor de cabeça. E a dor de cabeça a gente sabe que é uma queixa que pode ocorrer em várias situações, desde uma virose ou até um estresse. Por isso, na criança fica difícil mesmo de diagnosticar o câncer numa fase inicial, já que muitas queixas são muito comuns em outras doenças que são muito mais comuns na faixa etária pediátrica.
E quais as vantagens do diagnóstico precoce?
O diagnóstico precoce do câncer infantil é de uma importância imensa, primeiro porque a gente relaciona quanto mais precoce o diagnóstico do câncer na criança, maiores as chances de cura. Também extremamente importante em relação ao tratamento. Aquelas crianças que vêm com uma forma mais avançada do câncer, elas serão submetidas a um tratamento muito mais agressivo, elas receberão protocolos de quimioterapia com doses mais elevadas, um período mais prolongado de tratamento, e isso pode ter como consequência, em relação a essas altas doses de quimioterapia, complicações que geralmente as infecções são comuns. Então, são crianças que podem ter mais complicações em relação a esse tratamento mais agressivo também. Dependendo do tipo de câncer, se o diagnóstico for tardio, essa criança, além de quimioterapia, pode necessitar de radioterapia. E a gente bem sabe que a radioterapia tem muitos efeitos colaterais, não só agudos, mas principalmente em relação a uma fase mais tardia. E aqui a gente pode relacionar, inclusive, as possibilidades da criança desenvolver uma neoplasia, uma segunda neoplasia, numa fase posterior ou até mesmo na fase adulta. Por isso que o diagnóstico precoce é extremamente importante.
Doutora, que sintomas então devem alertar os pais?
Em relação aos sinais e sintomas em que os pais devem ficar alertas, que podem estar relacionadas ao câncer e são os mais comuns, depende muito do tipo do câncer. Então, por exemplo, as leucemias, eu já comentei, então a febre é uma queixa bastante comum, é uma febre que ela vai se repetir diariamente, mesmo fazendo antitérmico, essa febre ela vai perpetuar. Associado a isso, a criança com frequência tem dor, geralmente é uma dor nas pernas, mas que pode ocorrer em todo o corpo também. É muito comum que a criança fique mais cansada ou mais hipoativa, diminua suas brincadeiras ou até fique um pouco mais sonolenta, associado a uma palidez. Elas podem ter também ínguas pelo corpo, que geralmente crescem rápido e podem ocorrer em vários locais do corpo, seja no pescoço, nas axilas, nas regiões das virilhas também. E podem ter com frequência sangramento, mas geralmente o sangramento se manifesta mais com a forma de manchas no corpo, geralmente são pintinhas mesmo, que significam uma diminuição das plaquetas, que são as células da coagulação. E isso tudo vai piorando, a criança vai, inclusive sangramento, ela pode vir a ter também um sangramento gengival, nasal, e isso tudo é em questão assim de poucos dias e que a criança só vai piorando. E os tumores do sistema nervoso central, que são bastante frequentes na criança também, então os pais devem ficar muito alertas em relação à dor de cabeça, que não melhora com analgésicos comuns, que pode ocorrer em vários horários do dia. Associado a isso, elas podem ter vômitos, que geralmente não tem relação com a alimentação, podem ter inclusive crises convulsivas também, alterações na marcha, isto é, a criança pode ter quedas frequentes ou ela pode ter um andar diferente, um andar mais cambaleante, pode ter alguma alteração no rostinho mesmo, por exemplo. Pode ocorrer até uma paralisia facial ou até uma diminuição da força, seja nas pernas ou mesmo nos braços também. Em relação aos linfomas, geralmente eles se manifestam como ínguas, que podem ocorrer em alguns locais do corpo, mas eles são mais comuns na região do pescoço mesmo, e geralmente eles têm um crescimento muito rápido, pode estar associado também a uma perda de peso e a própria febre também. E qualquer dor abdominal em que a criança comece com um aumento de volume, isto é, a barriga começa a crescer, e associado a isso pode ter alterações também intestinais, como o intestino preso, ou ao contrário, até uma diarreia, isso deve chamar a atenção dos pais. A perda de peso, sem uma explicação, aquela criança que fica também com uma palidez, sem uma explicação, em relação ao retinoblastoma também, que é um tumor ocular maligno mais comum na criança, numa fase inicial é muito difícil de ser diagnosticado, mas aquela alteração da coloração da pupila, quando incide a luz, então a pupila da criança fica branca, é diferente, ela pode ter alguns movimentos também lateralizados, que a gente chama de nistagmo, pode ficar com a conjuntiva um pouquinho mais avermelhada também.
E é possível prevenir o câncer infantil?
Não existe especificamente nenhuma medida, alguma medida, por exemplo, para prevenir uma leucemia, para prevenir um tumor cerebral. Mas o que nós orientamos sempre às famílias, que é extremamente importante que essas crianças tenham uma alimentação bastante adequada, orientando já desde os primeiros meses e até o segundo ano de vida o leite materno, o aleitamento materno, que é fundamental. E a partir da alimentação da criança maior também, sempre alimentos saudáveis, de preferência o consumo de alimentos orgânicos. A gente sabe que tem um custo um pouquinho maior, mas sempre que possível evitar alimentos com agrotóxicos, isso pode ajudar também na saúde da criança, que a criança tenha uma ou mais de uma atividade física também extremamente importante para a saúde global da criança. É importante também o ambiente familiar que seja saudável, e aí a gente inclui não só a questão emocional, mas também aqueles pais que fumam. Então a gente sabe que o fumo para a pessoa que convive, no caso para a criança, é muito mais prejudicial do que o próprio fumante em si, seria o chamado fumante passivo. Então essas medidas, de uma maneira geral, podem, de uma maneira indireta, tentar prevenir doenças muito graves na criança, não só câncer, mas outras doenças, como doenças respiratórias e doenças também de um fundo emocional.
Hoje nós conversamos com a oncologista do Hospital Pequeno Príncipe, Ana Paula Pedro Bom, sobre o câncer infantil.
Fala, doutor! Uma parceria Rede AERP de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.